programa Sua Carreira.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui no lugar da Valéria Alves hoje. E hoje eu estou aqui com Wagner Silva. Eu copiei aqui, esqueci de mudar o nome. Radialista, locutor da 98 FM. Tudo bem, Wagner?
Tudo bem, Bárbara. Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte aqui da Rádio Ninter. Boa tarde para Valéria Alves, para o Evandro Tocin, né? Galera, também o Douglas, que você ia me chamando de Douglas, né?
Oi?
Ou não, você ia me chamando de Douglas?
É porque eu copiei que eu escrevi errado.
O Douglas também está por aqui. Enfim, tem razão para confundir. Tamo junto aí. Um prazer estar com você.
Prazer é meu de você ter aceitado o nosso convite para ter vindo aqui hoje. De estar com todo o seu garbo, elegância aqui para falar com a gente um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre a profissão de radialista.
Sim.
E uma curiosidade. Originalmente comemorado no dia 21 de setembro, o dia do radialista foi transferido para 7 de novembro por conta de um decreto assinado pelo ex-presidente Lula no intuito de homenagear o locutor, cantor e compositor Ari Barroso. A data antiga fazia referência ao decreto de regulamentação do salário mínimo da profissão concedido por Getúlio Vargas. Eu não sabia disso, que a data tinha havia mudado por decreto.
Mudou. E é difícil, depois de tanto tempo, né, as pessoas colocarem na cabeça que agora a data é 7 de novembro. Então, o pessoal comemora nas duas datas, na verdade,
sim,
né? Ainda tem em setembro também muitas homenagens, o pessoal
tem
manda mensagem.
Tem de 25 dia do rádio, né?
Pois é.
Também?
É, tem comemoração de mote, e merece, porque o rádio é maravilhoso.
Sim. E Wagner, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória no rádio, como que é, desde quando você tá aí?
A minha trajetória no rádio começou aos 14 anos, se bem que como ouvinte, né, o rádio já mexia comigo aí desde gurizinho, mas eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente ouvia muitas emissoras, e AM especialmente, né, que está se extinguindo. Mas aos 14 anos, depois que eu me mudei de São Paulo, fui para Mato Grosso, uma cidade chamada Barra do Garças, na divisa com Goiás, Mato Grosso de cima, né? Lá eu vi o rádio como uma estrutura física. Antes era só sonho, imaginação.
Sim.
Aí eu vi ali um prédio, olha, é ali que tem. Aquilo me impactou muito, quando eu me dei conta de que havia pessoas e que era ali, que de repente eu poderia até ter acesso. E fiquei bem mexido e, de alguma maneira, aquilo me pegou. Talvez porque a comunicação já fosse algo... Obrigado pela água aqui, Douglas. O rádio, a comunicação, aliás, como eu dizia, já havia se manifestado como algo muito meu, né?
Sim.
Como garotinho ainda, eu já na igreja, eu gritava leilão, pegava microfone, me manifestava. Então, comunicação sempre esteve comigo. Agora, o rádio é aos 14 anos. E foi uma passagem muito curta, aos 14 especificamente, a minha primeira passagem no rádio, porque não tinha nenhuma voz definida ainda e não tinha um espaço que eu pudesse ocupar. E só voltei ao rádio, então, aos 18 anos, quando eu já morava em Rondônia. Eu saí de casa aos 16, deixei meus pais e fui me aventurar pela vida. E aos 18, lá em Rondônia, comecei a trabalhar no rádio, tive uma oportunidade e nunca mais parei. Verdade é essa, né?
É a paixão.
Estive sempre vivendo rádio. Cheguei em Curitiba para trabalhar com tecnologia, que eu tenho curso de computação, programação e tal, e fiz isso em algum momento. Mas quando cheguei aqui era para fazer isso, mas desisti porque me realizava mesmo era o rádio. Comecei a procurar trabalho em rádio e nunca mais parei depois que tive a primeira chance.
Ah, e é uma delícia, né? Quem começa nesse meio nunca mais sai, né?
Eu gosto muito. O rádio, eu acho ele, com todo respeito à televisão, mas eu acho que o rádio ele está para a TV como o livro está para o filme.
Uhum.
Né? O filme é o recorte que alguém já te deu. Ó, é aquilo ali. Você está olhando e é aquilo. O livro permite a você sonhar. E a mesma coisa o rádio, você não tem imagem, você tem só o som e em cima do que se ouve é que você forma as tuas imagens e cá entre nós, quando você forma, é sempre na dimensão que você consegue dar, costuma ir bem além, né, da realidade.
É, exatamente.
Aí é mais gostoso.
E para quem não conhece muito da profissão, do que faz um radialista, Wagner, fala um pouquinho pra gente, assim, nos termos gerais, o que faz um radialista e como que é a rotina de alguém que trabalha em rádio, assim, faz a parte de locução, essas coisas?
É, depende bastante, né, Bárbara, porque é de rádio para rádio.
Uhum.
Tem rádio que é só notícia, né? Não preciso nem falar, vocês aqui devem estar bem por dentro das emissoras que nós temos hoje que oferecem notícia 24 horas, né?
Sim.
E tem rádio que é só musical, inclusive locutor ao vivo nem tem. A Ouro Verde, por exemplo, é uma dessas rádios. Tem outras no Brasil que é basicamente aquela rádio assim para consultório, que o pessoal fala, né? Pro dentista, você fica ali ouvindo aquela musiquinha o tempo todo. Tem rádios que mesclam isso. Uma rádio como a 98, ela se propõe a ser, que é a rádio onde eu trabalho, ela se propõe a ser uma rádio mista, falando para uma gama bastante grande de pessoas. Ela não é muito segmentada, ela é uma rádio popular e procura trazer notícia, procura trazer diversão, procura trazer brincadeira, enfim, e dramatização. Nós temos agora o Renato Gaúcho, né?
Ah, ele foi pra lá, né?
Isso, com a dramaturgia lá da música da minha vida. Então, cada programa, na verdade, ele tem a sua personalidade, ele tem a sua produção, ele tem o seu modo de fazer, né? A minha rotina pessoal, qual é? Eu tenho que trabalhar na produção do programa. Eu apresento junto com o Douglas, com a Mônica, com o Nerso, né? Um personagem do Budu. A gente apresenta um programa que mistura notícia e música, né? É uma proposta inovadora para Curitiba. Não havia até então um programa que tivesse essa pegada de música e notícia, né? Então, nós estamos no ar há quase 5 anos com esse programa. E a minha rotina é de trabalhar na produção, ou seja, preparando as notícias que vão ser lidas a partir das 6 da manhã e apresentando também, né? É isso que nós todos, na verdade, fazemos lá. Isso demanda um tempo, é lógico, de pesquisa, demanda um tempo de leitura, de preparação, até de averiguação, para que a gente não coloque no ar notícia que não tem procedência, né? Confiável. E alguns quadros específicos do programa também, que hoje, aliás, o Douglas nos ajuda muito com a realização desses quadros, como o Pega na Mentira, que tem uma necessidade particular também de pesquisa, né? Mas é uma rotina, então, assim, não, é a praxe do comunicador? Não. Normalmente o comunicador vai operar, coisa que a gente faz também no Diário 98, vai operar a mesa de som, vai alternar as vinhetas, fazer toda essa operação técnica e fazer locução, né, propriamente. Fazer a leitura de testemunhais, de outros textos que porventura houver, e fazer a apresentação do programa. É um pouco mais tranquilo, né, quando você não tem que fazer uma produção que exija algo mais. Mas basicamente é essa a rotina padrão, assim, dos comunicadores, né? Operar, hoje em dia em Rádio FM o comunicador também opera em simultâneo, operar e falar, né? Falar, de preferência, não abobrinha. Se for abobrinha, que seja pensada e calculada.
Sim, ainda mais hoje em dia, difícil, né? A maioria dos programas ao vivo, né? Não soltar uma abobrinha.
Pois é, faz parte também.
Faz parte. E por falar nisso, da parte da comunicação, qual que é o perfil e as características principais de quem trabalha ou de quem deseja, assim, quem quer entrar nesse mercado? O que você acha que ele precisa ter?
Olha, muita gente, durante um tempo talvez foi mais. Hoje em dia eu acho que as pessoas já perceberam que isso não é uma exigência, né? Muita gente acha, ou achava, que a voz é muito importante. Ai, tem que ter uma voz bonita, né? Tem que ter um vozeirão e tal. Isso não é mais uma coisa que se requeira. Em outros tempos pode ser, mas hoje em dia não tanto. Você precisa, isso sim, ter uma dicção, né, que te permita ser entendido.
Sim.
Consciente de que no rádio o que você tem como ouvinte é o som. Você só tem o som. Então, se você não entende o que você está ouvindo, de que outra maneira você vai se fixar ali naquele prefixo, naquela sintonia? Então, a pessoa precisa entender o que você está falando e daí você precisa ter uma boa dicção. Como eu consigo? Fono. Se você não tem naturalmente, fono te ajuda bastante, né? Vai aqui um abraço para a Cida Stier, nossa fonoaudióloga, que nos ajuda. Então, você precisa ter um conhecimento geral, sabe, mínimo. Não dá para você ignorar, por exemplo, a situação política do país. Puxa, você amanhã tem que entrevistar alguém num programa como esse nosso, por exemplo. Amanhã você tem que entrevistar alguém, e aí? vai falar de política, tem lá uma personalidade, tem lá o prefeito, e você não sabe o que acontece com a vida da cidade, porque você não lê, né? Ou um deputado federal, você não conhece, você não lê, você não sabe. Então, procurar estar atento às coisas à sua volta, ao mundo à sua volta. O radialista precisa, né? Quem lida com comunicação tem que ter uma consciência de que é naturalmente um formador de opinião. Então, por ser um formador de opinião, você tem de analisar, conhecer, saber, estar a par e formar suas opiniões, ter sua percepção das coisas, fazer questionamentos, né? Percebe que é muito mais conteúdo, talvez, do que a estética do que eu estou falando aqui.
Exatamente.
A estética, quando você tem um bom conteúdo, a estética, ela fica em segundo plano. Isso acho que vale até para a TV. Eu poderia cometer a deselegância aqui de citar alguém da televisão que definitivamente não é uma pessoa bonita, como pode parecer que é necessário para o vídeo, mas tem estado no vídeo há muito tempo, fazendo sucesso, porque é uma pessoa que conhece do que fala. Ela tem propriedade, ela fala com conhecimento e a aparência dessa pessoa, ela passa em segundo plano. Ninguém dá bola, por quê? Porque ela tem essa capacidade de encantar pelo conteúdo. Eu hoje aconselharia qualquer um que quer trabalhar com rádio a buscar conteúdo. Busque se aprimorar no conhecimento de tudo quanto você puder e passar isso com o mínimo de clareza, né? com uma correção, né? do modo como você fala, enfim, escolhendo as palavras. E o resto é o resto. Eu acho que o resto dá para dar um desconto.
Até porque também isso do conteúdo, a gente sabe quanto é difícil prender, né, a atenção do ouvinte.
Sim.
Só pelo som, né? Se você não estiver falando algo relevante que seja interessante para ele, ele logo vai se desprender e vai mudar.
Exatamente.
Né? Ele não vai continuar lá. E você falou das funções que você faz lá, e a gente sabe que a locução, digamos, é a função principal do radialista, né? E dentre essas que você falou, tem mais algumas que o radialista geralmente consegue fazer dentro de uma rádio, além de produção, operação de mesa, alguma coisa assim?
Eu ali na Rádio 98 eu trabalhei em algumas funções, né? Você tem gestão de rádio, eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão. Você tem a operação, a operação, quando você está conduzindo um programa, você está ali então cuidando de todos os equipamentos necessários para levar esse programa ao ar.
Sim.
Tem uma outra produção que ela é feita em off, né? Ela não necessariamente vai para o ar em tempo real, que é, por exemplo, um programa gravado. Ali tem um técnico de som, é um outro trabalho que o radialista desempenha também. Você pode ser um técnico de som operando aplicativos como SoundForge, como Vegas e outros de produção de áudio. E esse é um trabalho, produção de vinhetas, enfim, inserir elementos no computador que executa a programação, preparando para, por exemplo, em alguns momentos, né, quando você tem um programa que não é ao vivo, que é gravado, esse programa tem que ser preparado, esse programa tem que ser colocado para rodar bonitinho no horário que ele vai rodar. Isso é o papel do técnico, do sonoplasta, né? Que é um trabalho possível para o radialista, é uma tarefa ou um trabalho, enfim, que pode ser almejado por quem quer entrar no rádio também. De repente se identifica com isso.
Sim.
Produção de texto, de produtos criativos mesmo, não necessariamente de texto, esquetes, de humor e coisas parecidas, são outras demandas. Pesquisa, né? Enfim, tem bastante coisa para fazer. Pode-se dizer que se assemelha à produção de um jornal, de um jornal de TV ou de um jornal escrito mesmo, cada um na sua função de produzir conteúdo e levar ao ar.
Exatamente. E qual que é a formação necessária para quem quer trabalhar em rádio?
Sabe, Bárbara, quando eu estava vindo para cá hoje, pensei nisso, lembrei, né? Quando eu comecei no rádio, aos 18 anos, eu não tinha o primeiro grau completo. Eu era um autodidata, eu era alguém que se interessava por ler, pelo mundo à minha volta, né? Então, eu reunia, eu acho que condições mínimas, até porque tive uma mãe também que me ajudou naturalmente, por ser ela assim, me ajudou a desenvolver a fala, a desenvolver a comunicação, a desinibição, que é importante também. Então eu tinha ali alguma condição de estar no ar. Mas não tinha uma formação e veja, entrei no rádio, a maior parte da minha vida no rádio foi assim, sem esse respaldo de uma formação acadêmica ou de uma formação maior. Wagner, isso significa que dá para trabalhar no rádio como autodidata? Eu diria que hoje é mais difícil, né? Hoje eu acho que o mundo está um pouco mais complexo e é requerida uma formação melhor, né? Então eu acho que o radialista, ou quem pretende entrar no rádio, é bom que tenha uma formação acadêmica, é desejável que tenha. Ah, mas você daria emprego para alguém que não tem uma formação acadêmica trabalhar no rádio? Se essa pessoa provasse que tem uma capacidade, que tem um talento natural, que tem uma possibilidade de fazer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não é uma coisa assim rígida. Ah, tem um monte de gente que sai da faculdade e não tem condições. Uhum. Quer dizer, não é que o canudo vai te dar condições. Mas ele ajuda, né? Ele dá suporte. Eu já era radialista há 20 anos e fui fazer faculdade. Então eu acredito muito. Eu fiz jornalismo.
Jornalismo?
Eu acredito muito, né, na busca por formação, na busca por qualificação. Acho que isso é bom, independente de qualquer coisa. É bom que você se mantenha preenchido, né, cheio, que você tenha curiosidade pela vida, interesse pelas coisas. Acho que é necessário. Agora, para fazer rádio, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, eu acho que é bom que tenha um canudinho. É bom que tenha uma formação acadêmica em comunicação, de preferência, né?
Nós aqui, todos comunicadores sociais, né, formandos ali em jornalismo, trabalhando aqui na rádio, a gente sabe o quanto é importante, né, trilhar esse caminho. É cansativo, né, esses 4 anos
faz
que a gente
parte.
Vai, mas a gente sabe que no final recompensa
tudo.
A gente sai para o mercado muito melhor, né?
Sim,
muito mais preparado.
Sem dúvida.
E por falar em mercado, como que ele está hoje para o radialista?
Como é que eu posso dizer? Eu não vi muita mudança no mercado desde que eu entrei, assim, de dizer tem espaço, não tem. Veja, o rádio hoje, quando falta, por exemplo, um comunicador, que já deu para perceber que não é a única coisa que se faz do rádio, mas vamos pegar o comunicador de exemplo. Falta um comunicador, você precisa preencher. Então, assim, imediatamente vai buscar no mercado, vai buscar em outra praça, em outra cidade, vai ter que ter alguém ali. Ou você já tem um banco de talentos e você precisa preencher. Então, assim, não é fácil arrumar trabalho no rádio, pelo menos não como comunicador.
Uhum.
Até por isso, você não pode prever que vai sair alguém. E quando sai, muito rápido. Então, ou você está ligado, né, no movimento, você está sacando, você está ouvindo, está se relacionando com as pessoas e procurando ficar por dentro de possibilidades possíveis, né? Ou você tem que ser, como eu fui, um cara chato.
Tem que,
né,
ser carudo, né?
Eu, que eu fazia? Eu batia na portinha da rádio ali, de tempos em tempos, estava ali, pô, deixa, me dá uma chance, me deixa fazer um piloto, olha, eu fiz um piloto, aí você não é chamado, você melhora, você faz um outro piloto, leva dali um tempo de volta, olha, eu melhorei aqui, quero que você me ouça. Quem não é visto não é lembrado, né?
É.
E no rádio é a mesma coisa, quer dizer, você se faz presente, você mostra que você tem capacidade, que você tem qualificação, você vai ser lembrado, então, quando houver uma necessidade.
Exatamente. E a gente está vendo no decorrer de todos esses anos muitas mudanças, né? O rádio deixou de ser aquele, digamos, aparelho enorme que ficava no canto da sala, né? Que a família toda se reunia e hoje já está indo. Temos a web, né? Você viu muitas dessas transformações durante a sua carreira, né?
Bota transformação nisso.
Como que você vê tudo isso hoje? Você acha que isso da web, ela facilitou o acesso ao rádio ou piorou, digamos assim, de alguma maneira? Como que você acha que está?
Eu acho alucinante, alucinante. As transformações que eu vi ao longo desses anos todos, realmente é alucinante. Veja, quando eu comecei, a gente tocava música em fita cassete. Fita cassete e vinil, né? Os disquinhos de vinil. Depois disso, passou pro DAT, que era um dispositivo que hoje em dia nem existe mais. Era como um mini disc dentro de uma laser, mas dentro de uma caixinha plástica, enfim. Depois passou para o CD, depois do CD virou essa essa mídia que a gente tem hoje, que não é palpável, né? Ela tá na nuvem, tá lá no computador, enfim, não é mais uma coisa física. E nesse meio tempo, os equipamentos foram se modificando, as mesas de som foram se modificando e o seu conhecimento, por uma obrigação, também foi se reciclando. Você teve que se atualizar como radialista, né? Eu posso dizer a você que hoje eu vejo com otimismo, com ânimo e com fascínio a capacidade do rádio de se reinventar.
Uhum. Você
me perguntou, você acha que ficou mais fácil, mais acessível o rádio? Eu acho que sim. Acho que sim. Nem todo mundo andava com um radinho à pilha, né? Nem todo mundo andava, talvez, com um Walkman, que era uma outra mídia, que eu não sei se você lembra, você é muito jovem.
Não, mas eu lembro, sim, eu sou dessa
lembra
época.
Do Walkman? Pois é. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem celular, a grande maioria das pessoas tem celular, e a maioria, acho que, dos celulares tem rádio.
Sim.
Ou acesso normal e gratuito, ou por aplicativo, né? Enfim. Então eu acho que tá bem o rádio nesse aspecto, né? Ele continua sendo acessado, continua despertando interesse porque se reinventou e porque fez da internet também uma aliada, né? Hoje nós conseguimos trazer para o ouvinte conteúdos bem mais interessantes, mais rápido do que trazíamos antes e continuamos mais rápidos do que a concorrência. Concorrência, eu digo, em veículos, né?
Uhum.
Mais rápido do que o jornal impresso, mais rápido do que a televisão, pela natureza do rádio. Ele é imediato, né? As coisas acontecem e você pode... Por exemplo, eu estou andando no trânsito, deu uma batida aqui, está um caos, a via ficou travada, o trânsito... Não, eu vi isso acontecer agora, neste exato momento, Bárbara. Então, eu pego o meu celular, eu ligo para dentro do estúdio, falo para o locutor, me ponha no ar. Ele para a música, ele abre o canal do telefone e conversa comigo ao vivo.
Uhum.
Quer dizer, em segundos eu estou colocando as pessoas a par do que está acontecendo. Eu acho que o público percebe isso, sente isso, vê o rádio dessa maneira, porque é o que ele é, né? Essa mídia rápida, dinâmica, e que alcança, né, as pessoas de uma maneira bem, bem, bem direta e bem legal.
Falar em alcance, o rádio é o veículo com maior alcance no país, né? O que chega aos extremos, né? Digamos assim, isso que você falou da questão do ouvinte, é muito gostoso, né? A gente se apega com o rádio, né?
Pois é.
A gente faz todo dia aquele trajeto indo pro trabalho, escuta, parece que a pessoa é da tua família,
né?
Do dia a dia. Se a pessoa não vai trabalhar, você fica, nossa, o que será que aconteceu?
É verdade.
Né? Isso é muito interessante. Lembrando, gente, que olha só, agora é 1h25, a gente está aqui no programa Sua Carreira, hoje com o Wagner Silva, falando um pouco aqui da profissão de radialista, né, o Wagner da 98FM, e dessas transformações do rádio. Hoje a gente está vendo muito as plataformas de streaming, podcasts, uma maneira nova de levar informação, né, não é mais que nem, ai, que o repórter é isso, né, digamos assim,
sim,
que você pegava e lia a notícia, né, e só ficava assim. Como você vê isso, essa renovação? Você acha interessante? Você gosta?
Eu vou dizer para você que o podcast ainda é algo que eu estou analisando. Eu ainda não tenho uma ideia formada do efeito do podcast, do significado dele pro rádio, pro meio rádio. Acho uma forma interessante de se comunicar. Democratizou muito para as pessoas que querem fazer rádio, né? Desenvolver conteúdo em rádio, democratizou bastante. Porque está ao alcance de qualquer um, né? Praticamente fazer ou desenvolver um produto bacana, legal e torná-lo disponível, né, para as pessoas.
Uhum.
Então, eu acho uma coisa interessante, mas confesso que ainda preciso analisar mais os efeitos disso. Uma coisa que eu ia te falar sobre essa coisa do rádio, do modo como ele alcança as pessoas, né? A gente ainda tem a possibilidade de, em algum tempo, né, em não muito tempo, eu acho, ter um alcance ainda maior.
Uhum.
Né, com a possibilidade, isso é um caminho, me parece, natural, com a digitalização do rádio, quando ele for 100% digital, você vai, por exemplo, poder ir daqui, dentro do seu carro, ouvindo a Rádio 98, ou até Rondônia, se quiser, dirigindo, ouvindo a mesma rádio. Né, coisa que até algum tempo... Você perguntou o que, que eu acho dessa modernidade toda. É uma outra coisa que me fascina, né? E eu fico... Estou aqui ainda pensando em coisas que me fascinam, e são muitas. Essa é uma delas. Possibilidade de você hoje falar com o ouvinte, que não é mais só a pessoa de Curitiba. Isso já é fato, né? É, não é mais a pessoa só ali da sua região. Você pode falar com as pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, como nós temos. Sim. Pessoas que nos ouvem na França. Ouvinte que participa todo dia de Paris. Olha só que legal. Manda bom dia, ouve, fala que a gente faz companhia para ele lá. Quer dizer, o mundo ficou pequeno, né? Curitiba é logo ali, para quem está fora daqui, né? Ouvindo aquele companheirão de sempre, né?
É exatamente. Rádio. E quais as dicas mais você pode dar para falar alguma coisa para quem quiser vir para esse meio? O que mais que você pode dizer para gente?
Gente, o rádio é maravilhoso. O rádio é maravilhoso. Eu não conheço uma pessoa que começou a trabalhar com rádio, que não se apaixonou, que não quis continuar ou que não continuou mesmo. O rádio, ele fisga você, porque é algo vibrante, é um trabalho vibrante. Pode parecer que, mas não tem o charme da TV, porque a TV te dá uma exposição. Cara, eu acho televisão maravilhoso e tenho vontade de fazer televisão ainda, né? Que ainda não descobriram esse rostinho bonito do rádio em mim, né? Para botar na TV. Mas é que eu sou apaixonado por rádio. Eu acho o rádio quente. É um meio de comunicação quente, entende? As possibilidades que ele dá, que eu falava no começo, e estou encerrando o bate-papo, chegando ao finalzinho, né? Falando a mesma coisa. É um veículo de comunicação, é um meio de comunicação que cativa somente com o som. E, portanto, dá possibilidade a você que faz esse veículo, que cria conteúdo, de usar toda a tua criatividade, toda a tua capacidade de expressão transformar o som, né, em algo rico, em algo que é cativante, que tem prendido pessoas e pessoas aí no mundo todo há tantas décadas, né? Porque é usado de uma maneira criativa, dá margem para você ser Sim. criativo, né?
E com certeza vai se transformar, nunca vai perder seu encanto.
Então, se você tem vontade de trabalhar no rádio, não duvide de que é uma escolha e tanto. Ah, será que eu posso ficar rico trabalhando no rádio? Não, acho difícil. Ficar rico eu acho difícil, mas você pode ser pobre e feliz. Você pode ganhar sua vida trabalhando com rádio, né? De maneira honesta, ganhar o seu salário. Se você for criativo e tiver insights legais, tiver força de vontade para realizar os seus projetos, você pode ter o rádio sim como aliado para ganhar dinheiro, para se dar bem, para ter uma vida confortável, claro. Mas, sobretudo, é um meio de trabalho que vai te deixar feliz. A sensação, né, de que você está sendo útil, a sensação de que você está fazendo a diferença, a sensação de que você tem importância, essa vem junto no trabalho, pode ter certeza.
Com toda certeza. Eu sou suspeita para falar porque eu comecei a fazer jornalismo e eu entrei querendo televisão.
Ah, é?
No meio do curso eu me apaixonei por rádio. Daí é onde eu
quero
vendo? Ficar.
Tá vendo? É assim.
É maravilhoso. Wagner, muito obrigada. Imagina. Por você ter disposto o seu tempo aqui. Você falou que veio correndo, fazendo almoço, não sei o que.
Pois é, menina. Pessoal que não sabe, olha só, eu cheguei aqui no estúdio e já fui pedindo desculpa. Por quê? Pra estar aqui nesse horário, eu saí da rádio, fui correndo pra casa fazer almoço. E cheguei aqui no estúdio, em resumo, depois de comer rapidinho, cheguei com um cheiro de carne de panela, que foi a receita hoje, né? O menu. Mas tudo bem, né? Me desculparam, tá valendo.
Ah, tá tudo certo. O importante é que veio, o importante é que você deu um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. E foi maravilhoso.
Foi uma alegria para mim também, Bárbara, obrigado. Valéria, Ivandro, o Douglas, nosso parceiro lá da Rádio 98, que também está aqui. Então, muito obrigado a vocês e eu estou à disposição. Desejo sucesso na carreira de vocês.
Muito obrigada.
E o que precisarem, contem comigo.
Ah, com certeza. Espero que a gente se encontre logo.
Com certeza.
Novamente. E você ouviu mais uma edição do programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Gente, tchau, tchau e até a próxima.